Bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 21ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 44, versículos de 1 a 4, apelo pelo auxílio divino.
Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimisse os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Amém.
Solicito a segunda secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 20 de 2019. Aos 16 dias do mês de abril de 2019, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 20ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson José Brites Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brigma, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado e Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; José Fernando Tarragô; Neraí Santos Kaufmann; Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A ordem estabelecida, a presidente e vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Neraí Kaufmann que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 43, versículos de 1 a 5, Desejos pelo Santuário. Na sequência, a presidente solicitou à segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 12, protocolados respectivamente sobre o número 276 de 2019, requerimentos números 78 a 82 de 2019, protocolados sobre os números 270, 272, 277, 278 e 280 de 2019, e as moções de números 30 a 34, protocolados sobre os números 268, 271, 273, 274 e 275 de 2019. O vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou e foi aprovada a interrupção da reunião para análise da emenda recebida ao projeto de lei número 20 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 218 de 2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família e Equipe de Saúde Bucal e da outras providências. A reunião foi interrompida para as comissões técnicas exararem seus pareceres. Reabertos os trabalhos, foi aprovada a inclusão na pauta do referido projeto e, na sequência, o mesmo foi aprovado em discussão e votação única. A presidente e vereadora Zuma Ancinello passou a condução dos trabalhos e o vice-presidente, vereador Irani Fernandes, para realizar atendimento junto ao gabinete da presidência. Na continuidade, perdão, foram aprovados o regime de urgência urgentíssima e serão encaminhadas às comissões técnicas da casa os projetos de lei ordinária do Poder Executivo número 25 de 2018, ou 19, né? Protocolado sobre o número 133 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.342.613,03. Número 27 de 2019, protocolado sobre o número 283 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.395.485,43. Foram aprovados em discussão e votação únicas o parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinário número 14 de 2019, que cria, no âmbito do município de Uruguaiana, o programa de incentivo à contratação de mão de obra profissional e da outras providências. Do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 22 de 2019, protocolado sobre o número 243 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 358.000. No número 23 de 2019, protocolado sobre o número 243 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.485.068,49. E o projeto de resolução número 2 de 2019 da mesa diretora, protocolado sobre o número 198 de 2019, que cria o diploma Tiradentes. A presidente vereadora Zuma Zinello reassumiu a condução dos trabalhos e, na sequência, foram apreciados em primeira discussão projeto de lei ordinária número 6 da vereadora Neraí Santos Kaufmann, protocolado sobre o número 56 de 2019, que garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana, e o projeto de lei ordinária número 16 de 2019 da mesa diretora, protocolado sobre o número 160 de 2019, que altera o caput do artigo 4º da lei número 4936 de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre o programa de alimentação do servidor, auxílio alimentação, disponibilizado aos servidores ativos do Poder Legislativo, efetivos, estatutários, seletistas e em comissão. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, o projeto de lei ordinária número 26 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 282 de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondência expedida ao Executivo ofícios de número 123 a 134 de 2019. Adversos. Ofício número 132 a 151 de 2019, que registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, às 13 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 16 dias do mês de abril de 2019. Essa leitura, presidente.
Muito obrigada, a nossa vereadora Josefina Soares. A presente ata está em votação. Não havendo quem queira ratificar a ata está aprovada. Um bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Hoje damos início a mais uma reunião ordinária da sessão legislativa, a 21ª reunião legislativa. Que Deus venha nos iluminar, nos abençoar. Mais um dia de trabalho aqui no nosso plenário na Câmara Municipal de Uruguaiana. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 83 de 2019, procedência do vereador Carmelo Madeira do PSDB, que requer que após aprovado pelo doutor plenário seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente as seguintes providências. A. Colocação de tampa de lobo, de boca de lobos, que estão quebradas nos seguintes endereços. A rua Padre Anchieta, esquina com a Domingos de Almeida, esquina com a Rodrigues Portugal, e na rua Cabo Luiz Quevedo, com a rua Pinheiro Machado. Requerimento de número 084, do vereador Irani Fernandes, que requer que, após aprovado pelo plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a poda das árvores localizadas no ponto de ônibus em frente à loja Cacau Show, na Avenida Duque de Caxias. Requerimento de número 085 de 2019, procedência do vereador Irani Fernandes, que requer que seja aprovado pelo plenário desta casa e enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a construção de rampa de acesso ao ponto de ônibus localizado no loteamento Salvador Paraco. Requerimento de número 086 de 2019, do vereador Irani Fernandes, que requer que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes, com a devida urgência, a verificação, manutenção e reativação do ramal de iluminação pública situado na Avenida Silveira Martins, trecho compreendido entre o trevo da BR-472 e a Setembrinho de Carvalho, aeroporto e o trevo da BR-472 na Rua 15 de Novembro, Barra do Coraí, fundo dos quartéis do Exército Brasileiro. Peço a palavra.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
Cumprimentar a nossa presidente, entendendo os cumprimentos dos demais colegas vereadores. Com relação a esse requerimento, aquela avenida, na verdade, é a BR-42, passa ali atrás dos quartéis, trevo a trevo, barra, ela está em completa escuridão. Isso que é uma rede ali que ela não foi revitalizada. Qual é a nossa preocupação? Em breve nós teremos ali mais ou menos umas 5 mil pessoas morando no novo empreendimento. Existem saídas que necessariamente passarão por ali, por essa avenida. Então, estamos nos antecedendo, embora essa inauguração esteja um pouco distante, mas o processo é lento. O projeto anda de forma lenta. Então, já antecipando isso, para que se preocupe, juntamente, junto à concessionária, enfim, ou vou fazer um projeto parado, para que toda essa área seja novamente iluminada. Hoje ela está impraticável, mas a quantidade de pessoas que vai circular naquele local a partir do novo empreendimento do Olavo Rodrigues, né, tem saída tanto lá para dentro da União das Vidas, como aqui na Chácara das Pedras, vai ter necessidade dessa. Então, nesse sentido, nós estamos ficando para que seja feito um estudo e, no tempo adequado, já com a inauguração daquele novo empreendimento, e hoje não é diferente, muitas pessoas passam por ali, que ele seja, então, ativado todo aquele ramal de iluminação pública. Esse é o nosso requerimento. Muito obrigado.
Requerimento de número 087. Procedência da vereadora Josefina Soares, que requer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes do pedido de reposição de lâmpada na rua Setembrinho de Carvalho, frente ao número 760.
Os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão. E os que não concordarem, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 34, do vereador Mano Gás, que após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, faça um estudo do pedido de reposição de lâmpada no endereço urbano Lago Vilela, número 1325, no bairro Ipiranga. O vereador Mano Gás vem indicar que após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, estudo do pedido de reposição de lâmpada na rua Ney Messias, 974. O vereador Carmelo Borges Madeira vem indicar que após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência do prefeito municipal, que determina os setores competentes e as providências. Modificação de redutor de velocidade em frente à escola Marília São Sotênio Feliz e placas de redução de velocidade, faixa de pedestres elevada. E B, modificação de redutor de velocidade em frente à escola Cabo Luiz Quevedo.
As indicações estão em votação. Não tendo voto contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brito, que realize a leitura das moções.
Moção de apoio, de número 035. Vereador Wilson Brito, abaixo, é formado no uso de suas atribuições legais e regimentais, após a devida aparição no plenário pelos demais pares por uma moção de apoio aos aprovados no concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. A categoria dos aprovados da Brigada Militar no concurso de 2017 aguarda nomeação para diminuir o déficit efetivo da Polícia Militar Estadual do Estado, com aproximadamente 16 mil servidores nativos. O policiamento gaúcho atende a cerca de 50% da demanda total prevista para o Estado, sendo que 2.458 aprovados em todas as etapas do processo seletivo continuam aguardando para ingresso na instituição. A ideia do Executivo Estadual, conforme entrevistas concedidas à imprensa, é nomear gradativamente esses aprovados, prejudicando ainda mais o serviço que já é deficitário. Perante esses fatos, propomos essa moção de apoio a esses aprovados e solicitamos que a mesma seja encaminhada ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite. Vereador proponente Wilson Brito Cabrito, presidente da bancada do MDB.
Nós nos associamos também à moção. E são inúmeros os pedidos, né, dessas pessoas que estão concursadas, fizeram concurso, foram aprovadas e estão na fila de espera aguardando. Então, nós nos associamos a essa moção, vereador. As moções estão em discussão e aprovação. Não havendo voto contrário, as moções estão aprovadas. A moção, né? Uma moção. Em discussão e votação única, solicito ao vereador Wilson Brito que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete 3 de 2019.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete do mês de dezembro de 2018. Teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Pizarrou o seguinte parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento dos balancetes do mês de dezembro de 2018, remetidos pela Câmara Municipal, mesa diretora, para análise e parecer acompanhado de três pastas AZ, numeradas da seguinte forma. Pasta 1 de 3, numeradas de 01 a 504, constando de diversos documentos de pagamentos acompanhados de seus empenhos e comprovantes de pagamento. Pasta 2 de 3, numeradas de 505 a 922, também acompanhadas de diversos documentos e empenhos com comprovantes de pagamento. Pasta 3 de 3, numeradas de 923 a 1.223, também acompanhadas de documentos de empenhos e comprovantes de pagamento. Analisando toda a documentação ali encontrada e arquivada, não encontramos irregularidades. Portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação dos referidos balancetes. Bancada do PSDB é vereador Carmelo Madeira, assinado de acordo os demais membros que fazem parte da referida comissão.
O balancete está em discussão. Tenho disponibilidade de 3 minutos do relator fazer o discurso. 5 minutos é do balancete. O balancete está em votação. Pode discutir. A palavra está com o senhor.
Senhora Presidente, colegas vereadores, eu quero ter a satisfação de poder cumprimentar a todos, agradecer a forma como trabalharam, então, avaliar todos os nossos balancetes da nosso trabalho realizado no ano passado. Quero ser tranquila que, à vista dos colegas vereadores que fizeram esse trabalho de fiscalização das nossas contas do ano passado, e agora estamos chegando na última conta do mês de dezembro, também com parecer favorável. Então, sinal de que a gente procurou trabalhar de forma transparente, dentro da legalidade, e por isso é o resultado da aprovação das nossas contas pelos colegas da nossa gestão do ano passado. Quero agradecer e agradecer mesmo. Obrigado a todos.
O balancete está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. E os contrários, manifestem-se. O balancete está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa ao projeto de lei ordinária número 6 de 2019 da vereadora Nerei Kaufmann.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 6 de 2019, presidência da vereadora Nerei Kaufmann. Teve como relator vereadora Rafael Alves. Assunto: garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. Teve o parecer. Chega essa comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 06 de 2019, e proposição da vereadora Nerei Kaufmann, onde garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. Os idosos e pessoas com necessidades especiais poderão agendar por telefone suas consultas médicas nas unidades de saúde do município. Foi apresentada emenda modificativa alterando o termo portadores de necessidades para pessoas com deficiência, dando a seguinte redação: garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e pessoas com deficiência nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. Após análise, concluo que esse projeto é constitucional, uma vez que respeita a legislação vigente. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Vereador relator Rafael Alves teve 4 votos favoráveis, de acordo com o parecer, e 1 voto contrário do vereador Carlos.
A palavra está à disposição aos relatores, né? Da proponente, né? Dos relatores, da proponente, vereadora Nerei.
Senhora presidente, senhores. Eu quero agradecer, então, aos colegas pelo projeto que garante o agendamento de vagas para pessoas com deficiência e idosos. As pessoas já devem estar cadastradas, né, nas unidades básicas de saúde, e elas poderão fazer este agendamento apenas levantando o telefone. Hoje eu escutava cedo o programa do Egídio, onde as pessoas reclamavam o tempo que aguardam nas filas. E eu acho que uma pessoa sair da sua casa, às vezes já tem dificuldade de locomoção, para ir, né, marcar uma ficha, quando ela pode fazer isso por telefone, e o município já dispõe desses recursos, que é telefone, recursos humanos, né, e computadores. Então, que bom que os nobres pares aqui tiveram esse entendimento e essa sensibilidade em aprovar um projeto que eu creio assim, de grande importância para as pessoas idosas e com necessidades especiais. Então, muito obrigada. E agora, né, partimos então para a votação do projeto.
Palavra está com o vereador Wilson Brites, para discutir.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a vereadora Josefina conseguiu me desconcentrar, marcar o tempo, mas eu vou usar, acho que o mesmo tempo da vereadora Nerei, proponente, só para ilustrar. Nós vivemos outra época, uma época de modernização, uma época que a gente podendo facilitar a vida das pessoas, principalmente daqueles que são mais difícil as suas vidas. O quanto mais nós facilitar aquelas pessoas, nós estaremos dando praticidade a eles e também ao próprio executor que executa esse tipo de trabalho. Então, parabéns, eu quero parabenizar a vereadora pelo projeto, pela visão, e realmente nós temos que usar dos termos, dos meios modernos, dos meios que hoje nós temos em mãos, como WhatsApp, a rede social no geral, né? SMS, e porque tem muitos lugares que já se faz assim que está funcionando, principalmente para aquelas pessoas realmente que não tenham a condição de deslocamento. Não é para todo mundo, é um projeto que ele alcança certas pessoas, aqueles já cadastrados no programa. Então, parabéns, vereadora, eu vou votar favorável. Obrigado.
O projeto é de maioria simples, não tendo mais quem queira. Vereadora Suzana, pediu a palavra? Isso. Pois não, palavra concedida à vereadora Suzana Alves.
Bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Esse projeto me causa um pouquinho de preocupação, porque quando a gente está aqui, muitas vezes a gente não sabe da real situação que está acontecendo nos postos de saúde. Eu sei que a gente está aqui para fazer projetos para facilitar, né, a vida do povo aí, e eu acho bem legal esse projeto. E vai ser bom se ele funcionar na prática. Porque ontem eu estive fazendo uma visita nos postos e nem todos os postos têm a tecnologia que precisa para esse tipo de demarcação. E a realidade dos nossos postos não são tão bonita assim, não é todos os postos que estão bem informatizados, não é todos os postos que têm todo o aparato que precisa para funcionar. Eu queria comentar isso, porque realmente nós temos que ter um olhar diferenciado, que tem muito posto ainda que precisa de muita coisa. Tem muito posto aí que está precisando de muito equipamento, Olha, por incrível que pareça, a energia elétrica. Tem posto que tem. A fiação está muito antiga, que a energia elétrica não suporta os aparelhos que tem lá no posto. E isso aí a gente tem que comentar, porque a dificuldade que esse governo ainda enfrenta para organizar as coisas, e eu vejo, eu que saí da, que né, sou da área da saúde, eu vejo que pegou tudo muito precário, vejo que o pessoal do executivo está se esforçando para que as coisas, principalmente saúde, funcione, mas que ainda está remando. Muito obrigada.
Só me dá uma parte, vereadora. Agradeço a sua colaboração e que bom da sua preocupação, que está enxergando isso aí, que está precária a situação. Mas quero lhe dizer que já esteve melhor, vereadora. Inclusive, nós tivemos uma média de 195 agentes de saúde, isso aí, não me deixo mentir, a própria secretária Carla, que esteve aqui, confirmou. Nós sempre tivemos uma média de 195 agentes de saúde na nossa cidade. Hoje nós temos 27. Agora vem um projeto, né, que creio vai ser aprovado nesta casa. Esse serviço de agendamento telefônico já existiu, me lembrava o assessor do vereador Rafael e um outro assessor de uma outra bancada ali, que esse agendamento já existiu em 2007, 2008, 2009, por aí, e depois, né, parou. Então, nós temos que nivelar, não por baixo, por aqueles que não têm ainda. Os que não têm precisam se adequar, né? Mas telefone tem, deve ter um computador, todos eles eu acho que têm computador, né? Tem pessoas para atender, vereadora. Então, eu acho que nós temos que sempre buscar o melhor. Que não está o ideal, a gente sabe, né? Mas vamos perseguir nesse nosso pensamento positivo aí de que as coisas melhorem. E esses dias, na nossa audiência pública aqui sobre o mosquito da dengue, um dado que fiquei muito preocupada, que foi o dado da mortalidade infantil, que tinha caído drasticamente no município, né? Chegamos a ter 11 mortes por mil. Hoje, 2017, 2018, esse índice subiu muito, né? Então, a gente se preocupa bastante com isso, né? Com esse atendimento básico da nossa população. Como eu dizia, tivemos bastante agentes de saúde, hoje temos menos. E o projeto que está nessa casa aqui, com certeza, nós, acho que todos os vereadores aqui aprovarão, porque a gente entende que o município precisa dessas pessoas. Muito obrigada.
Minha colega, o que eu disse, e vou repetir de novo, que Deus ajude que funcione. Porque eu estava lá, marcando a ficha quando tinha esse outro programa aí e não funcionava.
Tá, mas aí não é culpa, né? Nós temos que, se não,
só
tem
palavra,
que afixar, né? Não, esses...
Pela ordem está o doutor Fernando da Ragô. Vereador Fernando. Aqui, vereador.
A vaga dentro do próprio arrendamento. Pode ser que tenha mais para aquele dia, tenha para o outro dia, ou daqui a 2 dias, né? Porque a gente sabe que as consultas, se é uma consulta de urgência, não é para as unidades básicas, e para o socorro. Né? Então, assim, ó, eu não entendi bem a reserva. Eu gostaria que a autora até acho melhor como é que vai ser essa reserva de tempo. Algo que aí isso sim poderia dar.
Só um minuto pela ordem, vereadora. Eu gostaria de registrar a presença em nosso plenário do ex-vereador Neldo de Almeida. Seja bem-vindo, nosso amigo, contribuinte, grande atuante na nossa cidade. Parabéns pelo excelente trabalho que realizou e vem realizando ainda e contribuindo com o nosso município. Pela ordem está o vereador Carlos Delgado, com a palavra. Encaminhamento e votação. Tá, então, a palavra antes do vereador, para a vereadora Helena.
Obrigada, doutor Fernando, pela parte. Também quero cumprimentar o nosso amigo aqui, Neldon Almeida, que foi um grande vereador nesta casa aqui. Seja bem-vindo, vereador Neldon. Doutor Fernando, esse agendamento seria, por exemplo, se um médico tem 10 vagas para um médico na unidade nesse dia, e 10% dessas vagas, que esse agendamento por telefone já reserve esses 10%, então, para as pessoas idosas e com deficiência. Se já não tiver, fica agendado para o próximo dia, já com preferência. Bom, mas aí quem vai disciplinar isso aí são as pessoas que atendem. Se no dia... Bom, vereadora Suzana, eu não posso me responsabilizar pelo atendimento lá no dia. Quem vai organizar isso aí são as unidades básicas de saúde. Tem 10 vagas para o médico, que a prioridade seja, né, para idoso e pessoa com deficiência, nesse sentido. Agora, se não tiver, né, como que não vai ter? Se tem 10 vagas para aquele médico no dia, um percentual deverá ser para o idoso, para a pessoa com deficiência. Acho que está mais que claro, né? Aí, as pessoas lá que atendem que vão disciplinar isso aí. Obrigada.
Palavra, então, agora com o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Reafirmando o meu posicionamento da última sessão, onde me manifestei sobre a relatoria do meu parecer, o qual votei contra na Constituição de Justiça e nas serviços, fiz o parecer contrário, desfavorável, por constar junto aos autos do projeto o parecer do IGAN, que apresenta a inconstitucionalidade de origem, uma vez que o IGAN informa que o projeto deveria ser uma indicação e vir do executivo para essa casa. Então, dessa maneira que eu me manifestei, e não quanto ao mérito do projeto, uma vez que se foi consultado, e como eu falei na semana passada, o IGAN foi pago, uma consulta para o IGAN, ninguém se manifestou quanto a manifestação de GAN. Eu não sei quem solicitou o parecer de GAN. Se solicitou e veio desfavorável, ninguém votou desfavorável. Eu sinceramente, eu não entendi o que fizeram, mas eu tenho que ter essa noção de que, apesar, além de concordar com o que o IGAN apresentou, eu acredito sim que o projeto seria de origem executiva, por esses motivos. Quanto a vereadora Neraí volta a ação, a questão dos agentes de saúde, eu tenho que voltar nesse tema, porque ela abordou esse tema, que antigamente se tinha 190 agentes de saúde. Sim, o que foi feito nesse governo é o que vinha sendo feito nos últimos anos, processo seletivo. E só que dessa vez o sindicato entendeu que não era a maneira correta e entrou na justiça. Então, se nós não temos hoje 190 agentes de saúde, é porque o sindicato dos agentes de saúde não permitiu que o processo seletivo fosse realizado, o que inviabilizou a contratação dos 190 agentes de saúde. Não que o governo não queira ter 190 agentes de saúde. Isso precisa ficar claro. Inclusive, desde a medida liminar, vem se trabalhando para isso, para que quanto antes possa retornar essa maneira de contratação, que não é ideal, mas que é o que você pode fazer no momento. Então, eu precisava colocar esses fatos novamente para justificar o meu voto, para quem não estava presente também na última sessão, que eu não posso ser incoerente com aquilo que eu me manifestei nos pareceres. Então, eu votarei contrário.
Palavra concedida ao vereador Mano Gasso.
Pedindo a palavra, vereadora.
Palavra, então, cedida.
Sabe que...
Vereadora Nerei Calvo.
Nós vivemos num regime democrático e eu costumo muito respeitar as pessoas, o posicionamento de cada pessoa. E, inclusive, no meu colega aqui, o vereador Ardel Gado, que é uma pessoa que eu admiro. Mas, vereador, se nós formos por todos os pareceres que o IGAN dá, porque é parecer, né? É um indicativo, não, ele não tem a palavra final. Se o IGAN, que não está aqui no nosso município, que não sabe nossas necessidades aqui, né? Se nós for, como eu conversava com o Mano aqui, se nós formos seguir todos os pareceres do IGAN, nós não aprovamos nada nessa casa. Então, se fecha essa casa, para que vereador aqui, se o IGAN aparecer? Então, nós temos que pensar também no mérito, muitas vezes, no mérito dos projetos aqui nessa casa e saber das condições do nosso município. E a gente sabe que o município tem condições de fazer esse trabalho. Se é permitido ao executivo fazer, né, por que que o legislativo, se não onerou, a própria Comissão de Finanças já viu que todo esse material, todo esse aparato já existe nas unidades básicas de saúde, né? Então, eu acho que a maioria dos vereadores entendeu, né, que o projeto é meritório. Obrigada.
Pela ordem, a palavra está concedida à vereadora Josefina Soares.
Eu peço a palavra, minutos. Eu peço a palavra, senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Carlos Delgado e solicito os dois a parte.
A palavra, então, está com o vereador Carlos Delgado.
Exatamente o que a vereadora Neraí falou, e eu concordo plenamente com ela. Inclusive, eu já votei diferente a parecer de IGAN. E isso não, eu não vejo nenhum problema. É um posicionamento que o IGAN tem. Só que o que precisa ficar claro é que é a dúvida que eu levantei. Alguém solicitou o parecer de IGAN. Se alguém solicitou, é porque tinha dúvida. Se tinha dúvida, como é que todas as pessoas da comissão votaram pela constitucionalidade, sendo que o IGAN apresentou um parecer desfavorável? Então, esse é o meu questionamento. Só eu votei contra na Comissão de Constituição e Justiça. Alguém solicitou o parecer. Se quem solicitou, não entendi por que solicitou, porque houve um gasto, porque se tu solicita é porque tu tem dúvida. O parecer corroborou com aquela dúvida que alguém tinha. E ninguém votou contra. Isso que eu não estou entendendo. É simples. E eu, por ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu não posso deixar passar essa situação. Que eu, e aí eu peço para o presidente, como eu falei semana passada,
nós temos que ter um maior controle para quem solicita os pareceres, porque eu vejo que não pode ser, não pode solicitar e não concordar, mas quem solicita é porque tem dúvida. E se tu tem dúvida, tu vai absorver o parecer que tu consultou. É algo muito claro. E isso que eu não estou entendendo. Então, vejo, assim como a vereadora falou, que você paga o IGAN, realmente, é um parecer. Então, nós estamos pagando algo que, além de não estarmos indo ao encontro do que está dizendo o parecer, nós estamos rasgando o parecer e gastando dinheiro.
Então, pela ordem está o aparte com a vereadora Josefina Soares e após o segundo aparte seria com o vereador Fernando Tarragô.
Usando a parte, eu gostaria de comentar que esses problemas, eu acho que nós, nada contra o seu projeto, vereadora, vou votar a favor, mas só que nós, em vez de nós estarmos tirando os problemas, nós estamos criando mais um problema. Porque não vai ser só essas pessoas que vão querer. Todo mundo vai querer agendar sua consulta, porque é assim que funcionam as coisas. E eu quero lhe dizer que na época do governo Tanchotene, eu mandei saiu dessa casa um projeto meu, como indicação, medicamento em casas. Em casa. O que que quer dizer? O medicamento em casa é para aquelas pessoas que realmente estão acamadas, estão doentes, impossibilitadas de levantar de uma cama. Não foi aprovado, nunca funcionou. Aliás, ele nem bola deu. Foi-se. Eu acho que esse projeto, levou medicamento em casa para aquela pessoa que está acamada, que não pode levantar, essa é uma sugestão boa, porque funcionou em Porto Alegre na gestão da Ilha da Cruz. Agora, aqui não deram bola nem se importaram, porque tem pessoas acamadas que não pode levantar. Pessoas com AVC, já em fase terminal, né? Pessoas que estão com impossibilidade de caminhar. Aí sim, eu concordo. Até com esse projeto que eu vou entrar de novo agora, com indicação para o vereador, para o nosso prefeito Rony Mello. Mas, assim, esse seu, eu vou botar a favor, é meritório, mas vai criar um problema, porque as pessoas todas vão querer os mesmos direitos. Obrigada.
A segunda parte está a palavra com o vereador Fernando Tarragô.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Irani Fernandes, por 3 minutos.
Presidente, colegas vereadores, eu aprendi coisa da legislação. A questão do visto de origem, ele certamente não tendo continuidade de legislação para o executivo. Se o executivo não apresentar essa proposta, história, mesmo sendo mal para nós, mal para ele, apresenta, nós podemos apresentar, porque aí o mérito é importante. Tem os postos de saúde do Guaiana, posso receber o agendamento, tem as pessoas saírem do inverno rigoroso para a fila, fazer marcação do seu exame. Mas nós temos que esgotar esse processo, que é da indicação. Se o prefeito entender que essa indicação para ele interessa, ele não mandar para nós, mas nós entendemos que ela é importante para a sociedade, nós colocamos a lei novamente, o projeto novamente, e aprovamos. Se ele derrubar, se ele vetar, nós temos o poder de derrubar. Eu acho que esse é o caminho. E essa discussão da constitucionalidade ou não, filho do IGAN, isso é muito perigoso, a gente pode abrir precedente. E certamente em outras oportunidades, isso aconteceu. Passar por cima de um órgão do qual nos assessora e nós pagamos para isso e que tem propriedade muito maior, conhecimento muito maior do que a nossa comissão de finanças, de justiça. É, outra expressão que eu ouvi é: quando se dá inconstitucionalidade, não existe mérito. Então, nós temos que observar a constitucionalidade. Fazer uma indicação. Se essa indicação não vier em forma de projeto executivo, mas nós entendemos que ela é boa para a sociedade, aí nós vamos, por ausência de atenção do poder executivo, aí sim nós podemos fazer a aprovação. É, o impasse está aí, e eu sugiro que a nossa colega vereadora, apesar do mérito, que ela siga essa orientação, que a gente possa caminhar para o executivo através de uma indicação. Se não vier para nós para a votação, aí a gente pode fazer um projeto de lei independente.
O senhor me concede uma parte, vereador?
Concedo uma parte.
É, senhora presidente, eu não vou retirar o projeto. Ele vai à votação. Né? Porque tantas coisas que já se votou nessa casa contra parecer, já disse que ia aparecer, né? Eu não retiro o projeto. Ele vai à votação.
Peço a palavra. Não?
A senhora pode.
Uma parte.
Pede a palavra da.
Peça a palavra e passa a colega.
Muito obrigada, vereador Carmelo. E passo a palavra para a vereadora Suzana.
Desculpe mais uma vez me manifestar sobre esse assunto, mas eu acho que todos os assuntos, todos, têm que vir para essa casa e tem que haver toda essa discussão. Mas também nós temos que ver os dois lados das coisas, de todas as coisas, porque tudo tem dois lados. Eu só me manifestei e só mostrei, tentei mostrar a minha posição, porque eu sempre disse, do lado de cada balcão é uma coisa, do lado de lá do balcão é outra. E eu só comentei e comento de novo, não funcionou e não funciona e nem vai funcionar. Obrigada.
Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Irani, para que eu possa me manifestar.
Assumo as condições de trabalho e a palavra está com a vereadora Azuma.
Obrigado, vereador. É, a respeito, é um importante projeto. O projeto é um processo meritório para que a nossa comunidade, quem nos assiste, IGAM, é Instituto de Gama de Assessoria Municipal, é o órgão que nos auxilia juridicamente para que muitas das vezes nós não ficamos ao escuro na lei. É, vereadora Neraí, tudo que é bom para a comunidade é bem-vindo. Esse projeto é um projeto bom, é um projeto importante. Sabemos o quanto as pessoas sofrem nas filas de postos, em qualquer órgão. Tudo hoje nós temos fila. Fila para o supermercado, fila para a lotérica, fila no posto. E... Exato. O que nesse momento, a minha manifestação é que esse projeto, a senhora acabou de dizer que não vai retirar, mas esse projeto poderia ser por indicação pelo nosso prefeito Rony Mello. Sabendo-se as situações, como a vereadora Suzana acabou de falar, né? Situações dos postos, teríamos que ver e analisar a situação, né? As demandas dentro dos nossos postos de saúde. A situação, eu confesso que alguns postos eu já visitei, todos não. Então, eu não posso assim dizer de um ângulo geral como estão a situação dos postos. Estaria sendo aqui usando de má fé. Mas alguns postos já visitei, e inclusive aqui o postinho da Tarragoa, a gente sempre está por ali. E eu sugiro que a vereadora, na minha opinião, que esse projeto, pela indicação, seja por indicação e não que seja passado aqui pela Câmara. Mas fica à disposição da vereadora. A parte está com o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha através do book, plenário, imprensa, suas presentes. Acredito que este projeto tem importância. Tem importância. E a gente já tem julgados, sim, votados projeto que muitas vezes traz até o ônus para o município que é aprovado. Um projeto desse que não traz ônus nenhum para o município.
está tendo essa discussão bela. Parabenizo a todos pela discussão. Tem que ser discutido todos os projetos, não apenas esse. Temos que ter informação, temos que ter formação, até mesmo para decidir agora. E às vezes eu me pergunto, nós como vereadores aqui nessa casa, a gente tem votado suplementação, a gente tem votado tudo para poder contribuir para que o Uruguaiana comece a se tornar cada vez melhor. Independente de sigla partidária, independente de bancada, a gente tem votado por Uruguaiana. E para mim, hoje não tem problema nenhum votar a favor desse projeto, porque já foi constatado que não traz custo nenhum para o município. Sendo aprovado nesta casa, cabe ao prefeito lá julgar se ele vai implantar ou não. O que a gente está decidindo é o que ele vai decidir. E eu acho que, como poder e como autoridade constituída de Uruguaiana, nós temos o mesmo poder que ele tem. Poder de decidir o que é certo e o que é errado. Hoje nós temos muito se falar em constitucionalidade.
Inconstitucionalidade.
Muito se falar em mérito. Tem suas inconstitucionalidades, mas tem os seus méritos. Nós, como vereadores, temos o nosso trabalho de aprovar ou desaprovar. Se aprovarmos na casa, cabe ao prefeito a decidir isso aí. Obrigado. Meu voto é favorável, com certeza.
Devolvo as condições de trabalho à nossa presidente, vereadora Azul.
Muito obrigado, vereadora. Não poderia deixar de me manifestar nesse importante projeto e essa discussão.
Presidente, peço a palavra.
Pois não, a palavra está aqui.
Duas situações, presidente. Fazer uma sugestão para que a gente possa retirar da ordem do dia, esse encaminhamento de votação. Retirar da ordem do dia hoje, a gente voltar a discutir, de repente, na comissão, e voltar novamente na ordem do dia seguinte. Ou me permita, eu quero fazer uma consulta com a bancada. Solicito uma coordenação de bancada pelos progressistas.
Por 3 minutos, então, interrompendo a sessão ordinária. Por coordenação de bancada.